Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 776, companhia do costume, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, uma vez que o programa está em reposição e também disponível em rumo.pt, secção de programas. Aí irá encontrar as nossas emissões mais recentes para escuta e também para download. Hoje, nova emissão, novo convidado, aqui apresentado pelo António Ferreira.
Boa noite. O convidado que irá conversar com os nossos e as nossas ouvintes é uma figura por demais conhecida, pelo menos na comunicação social, televisões, colaborou também em jornais portugueses. Falámos do correspondente em Israel, em Tel Aviv e Jerusalém, Henrique Zimmermann, que tem, na Guerra e Paz, o último trabalho que é uma espécie, algo parecido a uma história de vida, conversando com o inimigo. Vale a pena ler, mas mais do que isso, vale a pena escutar a conversa e estar atento a muitas pistas e algumas linhas de interpretação para aquilo que acontece principalmente no Médio Oriente. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, cuidem-se, sempre com melhores leituras. O programa desta noite é dedicado à memória de José Duarte, o homem do jazz, mas também o homem de livros.
Henrique Zimmermann nasceu no Porto em 1959. É licenciado em Ciências Políticas e Sociologia pela Universidade de Tel Aviv, onde fez o mestrado em Ciências Sociais. Começou o seu percurso no jornalismo em 1982, no diário Maariv, de Tel Aviv, e no semanário londrino The Jewish Chronicle. Foi correspondente no Médio Oriente de vários órgãos de comunicação social, entre os quais a SIC, a Globo News do Brasil, a Telecinco e a Antena 3 de Espanha ou a Univision dos Estados Unidos da América. Colaborou também nos jornais Expresso, La Vanguardia e El Periódico de Catalunha. Entre as várias distinções que recebeu, contam-se as comendas da Ordem do Infante Dom Henrique e a Ordem de Mérito do Rei de Espanha, o Prémio Daniel Pearl, o New York Festival Award e o Prémio dos Direitos Humanos, concedido em Espanha pelo seu trabalho em prol da paz, na visita que fez com o Papa Francisco ao Médio Oriente. É autor dos livros Entrevistas no Centro do Mundo, Francisco, de Roma a Jerusalém, em parceria com Jorge Reis Sá, O Terror Entre Nós, a ameaça do terrorismo islamista ao modo de vida ocidental, em coautoria com Aviv Oreg, e mais recentemente, Conversando com o Inimigo, do Porto a Abu Dhabi via Tel Aviv, uma edição da Guerra e Paz.
Henrique, obrigado por aceitar o nosso convite. Porque decide, porque na sua bibliografia, nos seus trabalhos, tem aqui aquilo que se poderá considerar alguma da atualidade política, nomeadamente o terror entre nós, a ameaça do terrorismo islamista ao modo de vida ocidental, na parceria com uma personagem, uma figura israelita, Aviv Oreg, e tem um documentário televisivo, Jihad Now. O que decidiu, um balanço de vida, se quisermos, dar-nos a conhecer o seu percurso, começa logo em 1926, com a chegada do seu avô, Meir Zimmermann, a Lisboa, com 35 anos, aquilo que era, eventualmente, o sentimento e o sentir, leves palpitações da tragédia que iria mais tarde acontecer, a partir de setembro de 1939, com aquilo que é da história, que foi a calamidade nazi que se abateu primeiro sobre a Europa Natal, de Meir Zimmermann, e depois na Europa no seu conjunto.
Boa noite, António. Realmente, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou do Norte, eu nasci no Porto. Então, sinto-me uma pessoa realmente que aí tudo começou para mim, assim que é extremamente importante. Porque escrever este livro? Realmente eu não queria escrever este livro. Eu acho que se não fosse a pandemia, eu não tinha escrito este livro ainda. Eu iria escrevê-lo mais tarde. Mas realmente eu fui quase obrigado por um amigo, um editor do Brasil, que me disse: Henrique, não esperes, não esperes. Quem sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, tu tens histórias extraordinárias da tua família, da tua vida, da tua carreira, mas também da tua história pessoal, que ainda não se conhecem e é uma pena que algum dia isto possa perder. E eu, o que me convenceu realmente a fazer isto, foi em primeiro lugar que estava farto do Netflix, ou seja, estávamos em casa fechados e eu pensava, bom, vou escrever só sobre os meus avós, maternos e paternos, a história do Meir Zimmermann, que é um personagem realmente importante na minha vida, e depois a história da família da minha mãe, mas claro, comecei a escrever e o livro escreveu-se sozinho, ou seja, foi bastante incrível, ou seja, foi uma coisa que saiu diretamente do coração para o computador. E quando acabei a primeira parte, comecei a escrever sobre a minha infância em Portugal e sobre a minha decisão de vir para Israel e comecei a contar coisas que eu nunca tinha contado sobre a minha vida pessoal, sobre as mulheres com quem estive casado, os meus filhos, mas também depois aí comecei com a minha carreira, que é talvez a parte principal do livro, e também aqui senti que contava muitas coisas que nunca tinha contado e que eu nem sonhava que ia contar. Mas cheguei à conclusão que podia fazê-lo, coisas bastante discretas. É verdade que desde que acabei o livro estão a acontecer mais coisas, mas como disse o meu editor da Guerra e Paz, sempre temos tempo para voltar a escrever um livro dentro de uns anos. Senti, quando acabei este livro, que era importante para mim pessoalmente, porque era um documento que eu deixava às minhas próximas gerações. Tinha muito medo que isso desaparecesse e agora pelo menos está no livro, mas eu acho que o que mais me surpreendeu é ver o interesse geral no livro, que é um livro extremamente pessoal. Dos meus 5 livros, é sem dúvida o mais pessoal e o mais meu. E as pessoas entusiasmaram-se e a mim surpreende-me que esteja a ser um êxito em vários países, no Brasil, em Portugal, na Espanha e agora em Israel também.
Uhum. Uma das coisas que se pode olhar para este seu livro é, para simplificar, iremos dividir o livro em duas partes. A primeira pessoal, olhando para o lado mais carinhoso, mais sensível, que é a família. A família, o retrato que faz na Polónia dos seus ancestrais e depois aquilo que se torna, a partir do momento em que entra, ou pelo menos é aceite num dos jornais israelitas importantes, se calhar os jornais israelitas são todos importantes em Israel, mas estamos a falar do Ma'ariv, o seu lado de jornalista, o repórter, o homem do mundo. Mas neste lado familiar também temos duas linhas, se quisermos. A família propriamente dita, a família alargada, a família paterna e a família materna, sefarditas do norte da África, por um lado. Por outro lado, uma família Ashkenazim que vem da Polónia e depois aquilo que é as agruras, as lutas, a sobrevivência, o estar no meio hostil. Meir Zimmermann, ao chegar a Lisboa, é logo olhado com suspeita, porque o passaporte ou o visto que tem foi-lhe passado pelo Império Russo, portanto, há aqui qualquer coisa, e a Rússia, em 1926, já tinha triunfado a Revolução de novembro de 1917.
É a União Soviética.
A União Soviética, à época, de qualquer das formas. Por um lado, temos isto e depois a intuição dos seus maiores de que algo de muito trágico saiamos, porque depois percebe-se que em março de 1939 há uma viagem até Danzig para tentar convencer os familiares a saírem, porque irá abater-se algo de inominável. E depois temos o retrato do Henrique nos Maristas, a família, a mãe, os irmãos. É um filho tardio, e o Porto, os Maristas, os equívocos e os maus entendimentos, o antissemitismo latente numa escola católica, ao ponto de o pai decidir colocá-lo no ensino público, e depois o famoso encontro Em 1975, ou pelo menos ter ido à Faculdade de Letras, no Porto, assistir à conversa, e interpela logo aí Jean-Paul Sartre o porquê de Sartre apoiar, ter apoiado Israel, e a resposta de Sartre, nós sabemos que alguma da esquerda francesa, ou grande parte dos intelectuais franceses, por natureza, são um pouco, um tanto ou quanto, anti-Israel, para não dizer, alargar muito mais a escala simbólica, que é algum antissemitismo latente, mas Sartre responde, para espanto do jovem Henrique Zimmermann, c'est juste. E é aqui, neste momento, pode considerar-se, antes já tinha feito a experiência, mas é este o espoletar e o verdadeiro dínamo para aquilo que foi a sua aliá.
É possível, é possível. Eu acho que aquela conversa com o Sartre, e não menos importante, a conversa com Simone de Beauvoir, a companheira dele que estava pegada a ele, eu acho que foi muito crítica nesse momento. Foi para um miúdo de 16 anos que estava a pensar em vir para Israel naquela altura, no verão. Isto, se não me engano, foi em abril. Era primavera no Porto, eu lembro-me.
E eu
vinha para Israel em agosto. Portanto, vinha para um kibbutz, para visitar, para conhecer, nunca tinha estado em Israel. E este empurrão do Jean-Paul Sartre, provavelmente o filósofo mais importante do século XX, que era um homem, eu lembro-me como eu olhei para ele como miúdo, não diga a ninguém, António, mas ele era muito feio, muito, muito feio. Eu lembro-me que no espírito, na estética de uma criança, eu olhava para ele e dizia, bem, este senhor realmente é muito feio, mas depois de falar com ele 30 segundos, passou-me a parecer um homem impressionante, um homem, quer dizer, toda aquela coisa, todo aquele aspecto exterior desapareceu. A Simone de Beauvoir era uma mulher muito bonita, isso eu lembro-me também. Em qualquer caso, eu acho que sim, que foi uma influência, foi um pouco, eu diria, o trigger, de alguma maneira empurrou-me para aquilo, para seguir aquele caminho que eu já tinha previsto na minha mente.
Uma das coisas que decide também, aparece um repórter de uma televisão israelita em Portugal para cobrir a Revolução de 1975, aquilo que estava a acontecer no verão quente, também de alguma forma é premonitório, porque quando o Henrique vai para Israel, vai para um kibbutz, aí ainda vai quase, como se diz em bom português, a palpar terreno. Ver no que sai é o apelo, porque sem leituras psicanalíticas ou interpretações psicanalíticas, o Henrique de alguma forma dá resposta ou concentra em si a vontade dos seus maiores, porque sabemos que houve muita gente, refugiados que hesitaram muito entre ir para os Estados Unidos e para o Brasil, são conhecidos casos, até Walter Benjamin, que morre na região dos Pirineus, em Perpignan, portanto, a tentar chegar a Portugal para alcançar a liberdade, talvez Lisboa, e depois a partir de Lisboa. De qualquer das maneiras, alguns dos seus maiores tinham por sonho chegar à Palestina, chegar a Israel, construir um novo país, porque perceberam, depois de 2000 anos de perseguição, que realmente o único porto de abrigo seguro era chegar a Haifa, e depois, a partir daí, o engenho, a arte, a tenacidade, a vontade, se quiser até o respirar melhor, iria ser, vamos lá, a gasolina, o combustível que iria animar estas pessoas, como animou até aos dias de hoje, já lá iremos, se tivermos a oportunidade, para falar um pouco da atualidade política em Israel. De qualquer das maneiras, sem psicanálise, o Henrique torna para si um pouco também este desassossego, tomando o termo de Fernando Pessoa, familiar, e esse sonho que é ir ao encontro da Terra Prometida.
Eu acho que sim. Eu acho que o meu avô aqui, Meir Zimmermann, fez um grande trabalho. Eu acho que uma das frustrações da vida dele foi que naqueles anos, em 1926, quando ele foi para Portugal, não decidiu ir para Israel. De facto, alguns dos seus parentes, irmãos da sua mulher, que ele adorava, a minha avó, Raquel, vieram para Israel e viveram cá desde essa época. Imagino que era Israel naquela altura, era realmente um deserto, não havia nada. Havia o mandato britânico já, mas realmente bom, começaram a chegar alguns imigrantes, mas pouco mais, não havia praticamente nada, havia malária, era realmente uma época tremenda. E é por isso, provavelmente, que ele nunca deu esse passo e que o sonho do meu avô era que pelo menos um dos seus netos, ele tinha cinco, viesse para Israel. E acho que ele pôs todas as esperanças em mim. E ele investiu em mim todo esse esforço. Mas houve outras coisas no caminho. Eu lembro-me que eu lia muito. Lembro-me uma frase que me. Naquela altura, eu já não me lembro se escrevi essa frase ou não no livro, mas havia um filósofo judeu britânico, Sir Yeshayahu Berlin, que era um grande, grande filósofo, e uma vez ele disse uma frase, naquela altura, justamente naquela altura em que eu estava a pensar o que fazer da minha vida. Eu sei isso porque eu comecei a escrever um diário quando tinha 14 anos, na época da Revolução em Portugal, e hoje em dia volto e leio esse diário e compreendo muitas coisas. E essa frase do Yeshayahu Berlin era: uma minoria nunca pode, nunca será capaz de desenvolver o seu potencial totalmente, em estado de minoria. Isso também me deu muito que pensar naquela altura, e foi assim que eu anunciei aos meus pais. Eu acho que pela primeira vez eu disse isso quando tinha 11 anos, que eu queria vir viver para Israel. O meu pai disse: tu decides. Meu pai era um homem muito liberal. Ele disse-me: tu decides quando cresceres, a tua decisão, e nós vamos respeitar. A minha mãe, que era uma espanhola andaluza, cheia de fogo e de paixão também pelos seus filhos, assustou-se muito. Disse: mas Israel está tão longe. Isto foi nos anos, no princípio dos anos 70.
Estenta, claro.
E realmente foi o que veio a acontecer.
Mas de alguma forma, o Henrique Zimmermann, quando chega a Israel, sente, por exemplo, para nós que estamos aqui a viver em Portugal, a possibilidade que temos é realmente ler Amos Oz, por exemplo, A História de Amor e Trevas, esse retrato que ele faz de Israel, ou então o grande romancista, que não sei se conheceu ou não, mas que também colaborou com o jornal Maariv, estou a falar de Meir Shalev, as histórias que ele conta. O Henrique Zimmermann ainda teve a percepção, ou Israel já ia naquilo que é alta voltagem, como diz na página 218, 219, já estava realmente com uma cadência em que esse passado, retratado também pelo Prémio Nobel da Literatura ainda ontem, no famoso romance Ainda Ontem, de Ayon, estou a falar do romancista israelita que recebeu o Prémio Nobel da Literatura, deu para perceber que havia esta dicotomia entre o passado e a vontade tenaz de construir um espaço de liberdade, de crítica, mas a identidade de um povo, ou já estava o Israel moderno em embrião, ou mais que embrião, já era uma criança que corria, que andava e que, sem receios, olhava para o futuro.
Eu acho que naquela altura, em 75, é uma época muito especial quando eu chego,
Exatamente.
porque é
Já tinha
dois
passado a
anos,
guerra do Yom Kippur,
e essa
tinha
foi a guerra
acontecido.
mais traumática da história de Israel. Então havia um ambiente pesado quando eu cheguei. As pessoas, praticamente todas as famílias, tiveram pelo menos uma vítima naquela guerra. Foi uma guerra terrível. Foi um dia, o dia de Yom Kippur é o dia mais importante do calendário judaico. É um dia de jejum, muitas pessoas estão na sinagoga, e nesse mesmo dia, vários exércitos árabes atacaram simultaneamente e surpreenderam Israel. No princípio da guerra, a impressão era que Israel podia cair, podia perder a independência. Mas depois de 5 semanas, Israel ganhou essa guerra. Em qualquer caso, eu chego menos de 2 anos depois disso, e ainda há um ambiente difícil. Mas era outro Israel, ou seja, do ponto de vista de liberdade, sempre se disse que de onde há dois judeus há três opiniões. Realmente o caráter democrático profundo do povo judeu é uma coisa histórica, vem de longe. Talvez venha da educação, talvez venha do estudo do Talmud, que é a lei oral, que sempre incentivou a discussão, o debate. Os judeus sempre foram polémicos, sempre tiveram as suas próprias opiniões, não aceitaram nunca de forma automática a hierarquia, os títulos. Qualquer jovem pode discutir com um general e não lhe vai acontecer nada no exército. Qualquer jovem soldado recruta sem nenhuma experiência. Ou seja, isso vê-se também no mundo do high-tech hoje em dia. Mas naquela altura, nos anos 70, Israel fez-me lembrar a mim uma mistura da Albânia e de Cuba. A Albânia porque não havia nada, ou seja, era, eu lembro-me no supermercado, e eu vinha de Portugal, não vinha de um país extremamente rico, Portugal, depois das colónias, um Portugal empobrecido, também com certas dificuldades, e apesar de tudo, a mim Israel pareceu-me um atraso de vida. Ou seja, eu fui ao supermercado e vi um tipo de pão, um tipo de queijo. Eu lembro-me, perdão pela informação, mas lembro-me do papel higiênico que havia aqui, que parecia bom, que era lixa. Eu lembro-me de coisas que me chamaram muita atenção. E depois, nas ruas, via-se carros muito antigos, com 400 mil, 500 mil quilómetros. Era como na Havana, porque a gente não tinha, as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Era um país muito socialista naquela altura, e muito, muito austero, muito modesto. E tudo isso, obviamente, umas décadas depois, mudou de forma radical.
Aliás, um pouco socialista, porque o próprio espírito do kibbutz era uma suposta terceira via dentro do socialismo. Há quem Exatamente. Afirme, nas teorias da filosofia política, que a experiência do kibbutzin, desde a Alta Galileia, até aqueles mais periféricos do deserto do Negev e de Jerusalém, muitos deles, o próprio Amos Oz retrata isso nesse famoso romance, e até no Contra o Fanatismo, nesse conjunto de três ensaios, de alguma forma era uma experiência alternativa, porque pensavam que era por aí que a sobrevivência do próprio Estado de Israel poderia passar.
Sem dúvida, sem dúvida. Era realmente uma experiência nessa altura. Eu acho que todos olhavam. Havia uma coisa que unia a todos os israelitas e que, no fundo, continua, tantos anos depois, quase meio século, continua a unir os israelitas, apesar das profundas divisões que há sobre como encaram o futuro. De novo, um debate político, religioso, económico, sobre o futuro, sobre como tem que ser Israel, mas havia uma base e um consenso de que todos se têm que unir para assegurar a sobrevivência de Israel. Isso estava naquele momento e continua a estar agora.
A primeira experiência de jornalismo é, de facto, no jornal Maariv. Apesar da famosa experiência, a entrevista a Golda Meir, na universidade, num jornal universitário, a partir do qual o responsável académico lhe diz: meu amigo, se conseguir a famosa entrevista com Golda Meir, a partir daí a universidade paga. Esse apelo pelo jornalismo é a intuição do Henrique Zimmermann a funcionar, aquela sensação que tem de que é por aqui que a minha vida irá passar. Irei lutar, irei afirmar, porque o jornalismo é algo de muito importante e a minha voz também, de alguma forma, será uma voz, primeiro para Israel. O Maariv é um jornal popular de Israel, como o Jornal de Notícias aqui do Norte, do Porto, mas, de qualquer das formas, é pela verdade, pela informação, pelo conhecimento, responder às famosas 5 questões, como, onde, porquê, quando e quem, que tenha percepção de que o seu horizonte de vida se começa a desanuviar e a clarificar.
Eu acho que tudo começa para mim, nesse aspecto, no 25 de Abril. O meu pai, que era um industrial, democrata até... Realmente, tanto ele como o pai dele eram liberais, eram humanistas, eram pessoas com uma preparação nesse campo. E para o meu pai dizia que a imprensa extremamente importante e que em Portugal tinha tido um papel crítico no, na mudança de regime e na democratização de Portugal depois de décadas de ditadura. E eu via isso, eu via como meu pai, repito, apesar de não ter nada a ver com o mundo da comunicação, lia 8 jornais por dia em várias línguas, ele falava várias línguas, e lia muitíssimos jornais que recebíamos em casa, e também ouvia a BBC e via canais de televisão e tentava ter o máximo de informação e admirava profundamente o papel dos jornalistas também durante a Revolução e durante o 25 de Abril. Eu acho que isso me ficou no, no meu subconsciente e quando estava na universidade e estava a estudar na universidade, eu penso que eu não tomei uma decisão quando fiz esse jornal na universidade e fui entrevistar a Golda Meir, a primeira que tinha sido primeiro-ministro. Eu nunca tinha pensado que essa ia ser a minha carreira naquela altura, mas eu sabia que era importante para mim. E a vida vai-se fazendo enquanto se caminha, e foi assim. Eu comecei, comecei a gostar do que fazia, e acho que aí, pronto, quando chegou o momento, meti-me no jornalismo de cabeça, porque vi que era a coisa que eu mais gostava.
Passamos aqui a ponto, o salto para a segunda parte da nossa conversa. Um dos prémios que recebeu foi o prémio Daniel Pearl, a fundação criada pelo pai, penso eu, do próprio, por parte de Yehuda Pearl. uma fundação que tenta homenagear o trabalho do jornalista que trabalhou para o Wall Street Journal, entre outros órgãos de informação, que foi assassinado numa terra de ninguém, numa zona complicada. De alguma forma, este prémio simboliza também esse arrojo, com todos os riscos que isto implica, no caso do patrono Daniel Pearl, foi assassinado, para Henrique Zimmermann, este prémio é o reconhecimento realmente, ou por outra, também é um incentivo, um estímulo, um catalisador, às vezes, ou por vezes, dos momentos de dúvida, de hesitação, de receio, de medo, que a sua profissão também normalmente acarreta, o transporta juntamente com essa vontade de dar a conhecer o outro lado, ou as várias perspectivas em leque daquilo que está em jogo numa dada situação noticiosa.
Sabe, António, quando é que eu recebi o mail que me dizia que ganhei o prémio Daniel Pearl, que é um prémio que, bom, a fundação do pai está relacionada, mas quem dá esse prémio é a Liga Antidifamação, a Anti-Defamation League, que é uma das organizações judaicas mais importantes nos Estados Unidos,
que luta
pelos direitos. Hoje em dia está em todo o mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos. Dizem que no mundo do jornalismo é um dos prémios mais importantes, depois do Pulitzer. E realmente, quando eu recebi esse mail que me dizia que tinha ganho o prémio Daniel Pearl daquele ano, eu estava sentado frente a Omar Osama Bin Laden, o filho de Bin Laden, do terrorista número um na história da humanidade. Eu estava a entrevistá-lo no Qatar.
Que por acaso é casado com uma judia, penso eu.
Exatamente, exatamente, que isso ainda depois descobri. Mas realmente foi incrível, porque quem matou Daniel Pearl foi a Al-Qaeda. Ele estava no Paquistão a investigar os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, e, bom, apanharam. E o meu primeiro pensamento, quando li o mail, enquanto estava a entrevistar, aquela coisa de numa interrupção pequenina, olhei a ver o que é que havia e vi lá, felicitámo-lo porque acaba de receber o prémio, o prémio de Daniel Pearl, eu pensei, o meu primeiro pensamento foi, poderia perfeitamente ter sido ao contrário. Ou seja, que Daniel Pearl estivesse ali sentado a receber o prémio Henrique Zimmermann, porque eu já não estivesse. Ou seja, houve momentos durante a minha carreira muito críticos, de muito medo, de muito perigo, mas eu sempre disse uma coisa à minha equipa, porque o Daniel ia sozinho, eu normalmente ia acompanhado por um cameraman, e acompanhado às vezes por um produtor, e eu sempre lhes dizia, eu sinto responsabilidade por vocês e nós não somos Rambos. Nós somos jornalistas, o nosso objetivo não é parecer, pôr o colete de correspondente de guerra e parecer aqui Rambos que estão a lutar e que estão... Não, nós estamos aqui para conseguir a melhor informação possível, para que o nosso público possa saber coisas que normalmente não chegam aos meios de comunicação. Mas foi um pensamento, esse momento, que me gelou o sangue nesse momento, foi realmente um momento difícil.
Recebeu condecorações em Portugal por parte, julgo eu, do presidente Jorge Sampaio, pelo seu trabalho, o reconhecimento público também do país onde nasceu, é mais que justo, é o reconhecimento público de uma dedicação a uma causa, à informação e à verdade. No entanto, o Henrique Zimmermann, quem estiver atento a este seu livro, percebe que vai escolher exemplos quase de uma forma cirúrgica. Há um apontar desde o general Uzi Narkis, por exemplo, até essa entrevista a Golda Meir e depois a última entrevista, que é um momento histórico, a Yitzhak Rabin. No entanto, também nos dá aqui o retrato de algumas figuras. Admira-me uma delas não aparecer cá, mas aquilo
qual é?
Que são
qual é?
Yitzhak Shamir, porque era um homem muito recatado, muito desconfiado, e até o próprio Menachem Begin. Aqui a questão de Sadat, aquele circo todo montado, se chega, se não chega, mas... E até com o homem que andava sempre, apesar de ser um elefante dentro da sala, mas estava sempre predisposto, com todos os remoques que lhe colocavam, Ariel Sharon. Como é que foi? Já iremos à parte de Yitzhak Rabin, porque a história em Israel muda com 3 de novembro e Gal Amir. A história, há um antes e um após esta data e este momento. Como é que foi? Como é que viveu? Como é que sentiu? Sofreu? Porque percebemos que Henrique Zimmermann também, de alguma forma, esteve ligado ao Partido Trabalhista, muito mais tarde, no Parlamento, no Knesset. Como é que foram estes tempos e as ligações entre estes nomes e estes homens e esta mulher também, Golda Meir, e depois, mais tarde, até Lizvi, a primeira-ministra que era do partido de Ehud Olmert? Como é que foi esta vivência do Henrique Zimmermann como jornalista? Estes choques, estas violências, estas questões que o deixaram, provavelmente estas realidades que o deixaram estupefacto.
É verdade, é verdade. Foi o privilégio de poder ter conhecido em primeira pessoa líderes políticos como esse. O Begin não o conheci. Eu, quando cheguei a Israel, segui-o de longe, mas não cheguei nunca a entrevistá-lo. Eu ainda não era jornalista quando ele já se retirou e depois faleceu. Pois. Mas é um homem admirável, é um homem que é extremamente interessante ler o seu percurso. Apesar dele vir da direita, foi um homem que aceitou fazer a paz com o Egito e aceitou renunciar a 60 mil quilómetros quadrados, o deserto do Sinaí, que é 3 vezes o território de Israel, a troco de paz. E isso realmente foi uma decisão admirável. Um homem com uma profundidade muito grande. Devo reconhecer que com Yitzhak Shamir eu tinha menos simpatia. Era um homem que era um duro, era um homem... Talvez por isso eu ignorei um pouco as coisas.
Era um homem que veio do Irgun? Ou da,
exatamente,
da
exatamente. Era um homem realmente, eu acho, pós-traumático do Holocausto, de forma muito profunda. É verdade que com os outros foi fascinante. Golda Meir foi para mim uma avó incrível, no momento em que eu encontrei, que em vez de deixar-me que eu ia entrevistasse a ela, entrevistou-me ela a mim, sobre o 25 de Abril, sobre a comunidade judaica de Portugal, sobre a situação nas ex-colónias de África, foi incrível. E depois também me deu bolachinhas que ela estava a fazer, eu estava cheio de fome, ou seja, que para mim foi extremamente importante nesse momento. Eu não tinha muito dinheiro nesse momento. Depois houve outras personalidades. Realmente não há dúvida que Ariel Sharon é um incompreendido, eu acho que não se conhece que nos últimos anos de vida dele, talvez nos últimos meses de vida dele, ele estava a começar uma grande revolução no Médio Oriente, ele estava disposto a dar passos incríveis na Cisjordânia, a troco de paz, mas infelizmente isso foi tudo interrompido pela doença dele. Yitzhak Rabin é uma dor permanente que me vai acompanhar até ao meu último dia, porque realmente era um homem fora de série. Que foi assassinado pelas suas ideias. E para mim, estar com ele 24 horas antes do assassínio, perguntar-lhe como é que ele quer ser recordado no futuro. Tudo isto a propósito, durante ou no fim da visita de Mário Soares ao Médio Oriente, como presidente. Eu acho que Mário Soares contribuiu a essa entrevista, de alguma forma, naquela altura também. Foi um momento muito duro, porque eu percebi imediatamente que a história do Médio Oriente ia mudar com realmente o magnicídio de Yitzhak Rabin naquele momento, tal como veio a acontecer.
Henrique, só uma pergunta de quem está de fora. A política de Israel é de alguma forma marcada também por para nós que estamos cá tão longe, e temos a tendência para analisar deste modo. A política israelita feita por Sabras e a política israelita feita por aqueles que chegaram depois. Eu digo-lhe isto porque acabei de ler um romance de Yeshua Cohen, um romancista norte-americano, que escreve sobre a família Netanyahu. De alguma forma faz sentido olhar ou interpretar a política israelita ou de Israel, melhor assim, nesta realmente dicotomia, nesta dupla perspectiva?
É curioso isso, é uma coisa que seria necessário investigar. É preciso entender, hoje em dia em Israel há 9 milhões e meio de pessoas. Uhum. Quando eu cheguei a Israel, nos anos 70, uhum, havia 3 milhões e meio.
3 milhões.
Uhum. Ou seja, cresceu muito a população. E, em toda a história de Israel, em 75 anos, Israel é o país que absorveu mais imigrantes de todo o mundo, per capita. Uhum. 3 milhões e meio de pessoas. Então, realmente, eu acho que foi um dos grandes desafios, um dos grandes êxitos de Israel nesse aspecto. E hoje em dia, esses olim, chama-se, os imigrantes, sim, sim, entraram dentro da vida israelita. Pode-se encontrar realmente em todos os lugares, desde o parlamento ao governo, aos partidos, ao exército, às filarmónicas, às universidades, aos centros de investigação. Pode-se encontrar aí muitos imigrantes que chegaram a este país. E sim, é possível que a visão seja um pouco diferente dos sabras, dos nascidos em Israel, e dos imigrantes. Digamos que o exemplo que nós tínhamos na história política de Israel mais notável, o duelo entre as duas partes, se pode dizer assim, era Yitzhak Rabin, o homem nascido aqui, que foi que fez a carreira militar, que se transformou num general e num alto oficial muito jovem, com 26 anos, já tinha milhares de homens que as vidas deles dependiam dele. E por outro lado, Shimon Peres, um homem nascido na Polónia, que veio para cá e que nunca se libertou durante a sua vida, apesar de ter sido ministro de tudo o que se pode imaginar, primeiro-ministro, presidente de Israel.
Presidente de
durante,
Israel.
Durante anos, o nono presidente de Israel. Realmente ele foi tudo o que se possa imaginar, Prémio Nobel da Paz, mas ele nunca perdeu esse, até mesmo o sotaque em hebraico.
Bom, o traço sim, dele nunca o perdeu.
Exatamente, o traço da diáspora, o que de alguma forma o convertia numa espécie de israelita de outro tipo. Ou seja, não olhado pelos sabras, não com todo o respeito. Pelo menos estamos a falar há 40, 50 anos atrás. Depois, evidentemente, as coisas mudaram. Mas sim, é um tema importante na vida israelita.
Apelo à sua síntese, o último tema. Estamos com muita pena nossa e de quem nos escuta a chegar ao final da nossa conversa. Mas é, voltando a um dos seus títulos, Israel, um país de alta voltagem, por um lado, e por outro lado, a questão, a política, a polémica, esta realmente convulsão que se vive neste momento em Israel, como é que irá ser, vamos lá, desfeito este nó górdio? Uma sociedade, parece a fazer fé em estudos sociológicos, muita da juventude virou na opção política à direita. Benjamin Netanyahu fez alianças com partidos que não quero adjetivar, e depois os partidos, não vamos também simplificar a ser redutores e apressados mais à esquerda ou mais do centro, que não gostam de todo da figura de Bibi, como é que será Israel e depois o que será feito dos acordos Abraham? Até que ponto é que é o futuro de Israel? O que é que se espera com essas manifestações a acontecer todas as semanas, todos os fins de semana? O que é que está em causa? O que é que está em cima da mesa realmente para o futuro de Israel?
Hoje é quinta-feira, é um dia de trabalho em Israel. Há umas horas eu estive numa manifestação, todo o dia houve manifestações, há pelo menos duas vezes por semana, falamos de 500 mil de israelitas na rua, duas vezes por semana, há 12 semanas. Realmente é uma situação sem precedentes. E não só pessoas com cabelos brancos, mas muitos jovens, muitos estudantes, homens, mulheres, que estão na rua e que, pela primeira vez, talvez, eu acho, nas últimas décadas, de certeza, saem à rua de forma permanente. Vai haver, realmente, eu acho que nós vamos ver nos próximos dias, das manifestações maiores da história de Israel provavelmente. Porquê? O que é que está a acontecer? O que é que levou a tudo isto? Eu acho que Israel está a definir aquilo que não foi definido nos primeiros 75 anos. Israel não tem constituição, tem leis constitucionais, como a Grã-Bretanha, tem leis constitucionais, 13, e o Tribunal Supremo em Israel, devido a essa situação, teve, historicamente, muito poder até agora. Eu acho que intervém em questões, até mesmo na legislação do Parlamento, e isso é visto pela direita, presidida agora por Benjamin Netanyahu, é visto como uma forma de impedir que a direita que ganhou as eleições possa governar. Então, a campanha de Netanyahu e, sobretudo, dos ultranacionalistas é tentar cortar as asas do Tribunal Supremo, é tentar controlar o Tribunal Supremo, impedir que eles possam anular leis aprovadas no Parlamento, com a maioria que tem o atual governo, que não é muito grande, mas é suficiente. Sim. São 64
de
120 deputados, exatamente, e alguns que não estão nada contentes com isto. E eu penso que Netanyahu e os outros ministros nunca sonharam que ia haver uma reação como esta na rua israelita, tão massiva. É realmente impressionante, António, vê-lo com os nossos próprios olhos.
Tenho visto e tenho lido.
Neste momento pode haver manifestações em 200 lugares do país e todos os sábados à noite também, quintas-feiras, e quando eu lhes perguntei como é possível que estejam a fazer um trabalho tão bem feito os manifestantes, que dirijam a campanha de uma maneira tão inteligente, explicaram porquê. Porque quem está à cabeça em segredo, de forma clandestina, de toda esta campanha são pilotos do exército israelita, são as mentes mais brilhantes do high-tech, da alta tecnologia israelita. Portanto, as pessoas realmente mais preparadas, com mais capacidade deste país, por exemplo, das unidades de cibersegurança do exército, estamos a falar não de soldados, mas de civis que fazem a reserva nestas unidades, e eles são quem estão na rua a dirigir tudo isto, a dirigir esta campanha, que está a abalar o governo de tal maneira que o ministro da Defesa, que é um homem do Likud, do partido de Netanyahu, disse a Netanyahu: se não anulas a reforma, eu vou-me embora, eu demito-me imediatamente. Há pilotos na reserva que estão a dizer que não vão fazer o serviço se a reforma for aprovada, e Netanyahu já está a dizer que ele vai adiar a reforma, mas quer aprovar um ponto, que é, ele quer que a decisão sobre a personalidade dos 12 juízes do Tribunal Supremo, que pelo menos no caso de 3 deles, seja decidido pelo governo, que é uma coisa que acontece em outros países,
mas
que em Israel é visto como uma politização do sistema judicial pelos manifestantes. Ou seja, eu acho que estamos a viver um momento que vai definir o caráter de Israel na próxima geração. Israel não vai ser o mesmo depois do fim desta crise que se está a viver agora.
E vê-se o presidente Herzog numa posição de grande desconforto, que é uma personagem, vamos lá, uma figura simbólica que é transversal à sociedade israelita. E isso é que é preocupante. Quer dizer, eu leio o Haaretz, mas dando de barato, que talvez não seja o melhor meio de informação para se conhecer o que se passa em Israel, mas basta olhar para a figura do presidente Herzog para perceber que algo de muito dramático está acontecendo.
Sem dúvida, ele disse coisas, eu conheço bem o Herzog ainda da época do Partido Trabalhista, e realmente as coisas que eu lhe ouvi dizer nos últimos dias são muito sérias. Ele falou do perigo de uma guerra fratricida, de uma guerra civil. Ele disse que isso é preciso impedir a todo preço. Mas eu acho que Netanyahu começa a perceber, nas últimas semanas ele visitou várias capitais europeias, as mensagens que chegam da Casa Branca são muito claras, e perguntaste-me sobre os acordos de Abraão, que para
mim
são a maior bendição que aconteceu nesta região nas últimas décadas, porque abre a porta a uma normalização entre Israel e o mundo árabe, incluído no futuro, eu espero, ou como se diz em árabe, Inshallah, que vem, Inshallah. com os palestinianos também.
Os palestinos, exatamente.
Mas neste momento, eu acho que nós estamos no quarto capítulo de um livro de mais de 20, e vai haver uma continuidade a tudo isto. Apesar das crises, apesar das dificuldades, eu estive na Arábia Saudita há pouco tempo, o Papa Francisco está a fazer um trabalho extraordinário neste sentido também, para tentar trazer um pouco de paz a esta região e ao mundo, mas sobretudo a esta região, e eu estou em contacto com ele contínuo sobre o tema, sobre este tema, mas eu acredito profundamente nos acordos de Abraão e convido a União Europeia, eu estive no Senado francês a falar sobre os acordos de Abraão recentemente e vi a cara de choque dos senadores franceses que não sabiam do que eu estava a falar. E que foi necessário que houvesse gente que veio do Golfo, dos Emirados, de Oman, de Kuwait, de Bahrein, para falar e para confirmar tudo aquilo que eu estava a dizer. Agora, como resultado disso, convidaram-me também ao Parlamento do Canadá para fazer a mesma coisa, para explicar os acordos de Abraão. Eu acho que Portugal, e falando agora do que nos interessa e de quem nos está a ouvir, também deveria entender, tanto a classe política como a classe económica, que o futuro passa pelos acordos de Abraão. E às vezes tenho a impressão que a diplomacia portuguesa ainda está ali nos anos 90, como se não tivéssemos chegado a esta nova situação e continuamos a lutar as guerras que já passaram. E é preciso olhar para a frente e não olhar para trás e ver o que se pode fazer a partir de agora. Eu espero que Portugal também dê o seu apoio definitivo aos acordos de Abraão, porque é por aí que passa o futuro. É uma mudança de paradigma total no Médio Oriente.
É assim que fechamos mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 776. Conversa com Henrique Zimmermann a propósito do livro Conversando com o Inimigo, do Porto a Abu Dhabi via Tel Aviv, edição do ano passado da Guerra e Paz. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.